Boa noite, queridos irmãos. A graça e a paz seja com todos. Queridos, quero pedir aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Neemias. Neemias, capítulo 12. Neemias, capítulo 12. Nós iremos ler os versos 39, 40, e iremos direto para os versos 44, e iremos até o fim do capítulo 12, que é o 47. Então, versos 39, 40, e do 44 ao 47. Amém? Estamos quebrando o texto, porque eu já preguei, na realidade, todo esse texto do versículo 27 ao 43, mas a gente só está vendo aqui aquelas pontuações do caminho em que os coristas passaram e caminharam até o templo. Mas nós não pregamos do 44 ao 47, ok, queridos? Amém, irmãos? Então vamos lá, Neemias, capítulo 12, versos 39 e 40. Diz assim: "E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre do Sem, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo." Agora, por favor, versículo de número 44. "Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para ajuntarem nela das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, haviam chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus, todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão." Amém. Feche teus olhos, vamos orar. Bendito seja o Senhor, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual com muito e grande amor nos amou. Bendito seja o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, pela cruz pesada que carregou e substitutivamente subiu ela em amor por nós. Graças damos ao Santo Espírito que tem comunicado a sua palavra a nós. Fala, Senhor, aos nossos corações. É unicamente e exclusivamente por Cristo que nós estamos aqui reunidos. Ensina-nos a Tua verdade e a Tua palavra, que nós possamos nos deliciar com ela e aprendermos dela. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos apenas crentes que conhecem a Tua palavra, mas que vivam a Tua palavra. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Como os irmãos bem sabem, todo o capítulo 12, pela graça de Deus, já foi exposto historicamente, teologicamente, com todas as lições que de fato o texto nos mostra, mas nós, ao terminarmos a exposição até o versículo de número 43, nós retornamos dos versos 31 até o 43, porque nesses versos é contado e nos falado exatamente a jornada, o caminho em que o louvor agora, instaurado a Deus, nesse grupo de louvor, dividido em duas partes, eles são enviados por Neemias para que eles andem por caminhos específicos. Esses dois grupos, agora separados, esses dois grupos de coros, de adoração, os músicos, eles não foram até o templo de Deus através de um caminho aleatório. Qual o caminho mais próximo ou mais perto para aquele primeiro grupo e qual é o caminho mais rápido para o segundo grupo? Não. Eles seguiram as ordens de Neemias, porque Neemias tinha para si que eles deveriam passar pelos portões ou alguns portões específicos de Jerusalém, recém-recolocados, como nós sabemos, juntamente com os muros recém-construídos, e também por lugares específicos, como torres, fornos, onde a função normativa desses lugares, a utilidade recorrente desses lugares, deveriam ser agora espiritualizadas, pelo menos naquele momento, e uma vez espiritualizada, deveriam entender e trazer isso para a vida espiritual deles. Então, os irmãos se lembram, por favor, leiam comigo, a título apenas de introdução, no verso de número 31, é dito: então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei dois grandes coros em procissão. Então, aqui está esse enorme grupo de louvor, são divididos em dois grupos iguais, e é dito que, sendo um partindo à direita, ou à mão direita, como diz o texto, sobre a muralha para o lado das portas do monturo. Mas no versículo 38, ele começa a falar do segundo grupo, e diz assim: o segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde a torre dos fornos até o muro largo, e aí começa-se a descrição do caminho do segundo grupo. Informações importantes nós aprendemos, onde eles deveriam passar por esses lugares, entender, e já sabiam, obviamente, eram judeus, entendiam a função normativa, secular, cotidiana daqueles ambientes, mas uma vez que eles entendiam essas funções, eles deviam trazer isso para a vida espiritual deles, sabendo que o caminhar deles, do ponto de partida, até chegarem ao templo para adoração, simboliza toda a vida crente em Deus, uma vida espiritual, toda a nossa existência, é a nossa jornada cristã, é muito semelhante à jornada de O Peregrino, o segundo livro mais vendido na história depois da Bíblia, de John Bunyan, que escreveu O Peregrino, e ele vai fazer algo parecido com isso aqui no texto, onde tem um personagem, o nome do personagem é Cristão, e ele vai nessa jornada até a cidade de Nova Jerusalém. É exatamente esse o ponto onde cada um desses grupos precisam caminhar nessa jornada específica, reparando pelos lugares, pelos portões, os lugares por onde eles passam, espiritualizando esses lugares, trazendo essas realidades para a vida espiritual deles. No versículo de número 31, nós passamos já por alguns lugares. Primeiro lugar que eles passaram, no verso 31, é a porta do monturo. Monturo são lixos. É tudo aquilo que já está destruído, e era uma porta específica, de uso específico, para a retirada do lixo de Jerusalém. Não se pode tirar lixo por outro lugar, não se pode passar um cadáver por outro lugar, até por uma questão higiênica de contaminação. Não se pode passar lixo aonde é a porta onde se recebe alimento. É uma questão até logística da cidade. Mas o que isso significa espiritualmente é que quando eles passassem por lá, eles deveriam deixar os seus pecados. Uma vez que todos já são crentes em Deus, aqui não está falando do período de conversão, mas da jornada cristã, da caminhada cristã, eles deixavam ainda aqueles pecados que insistiam em carregar com eles. Então eles passam pela porta do monturo, no verso 31, depois vamos ao verso 37, e eles passam pela porta da fonte, e essa porta da fonte vai se dar no jardim da casa do rei, no jardim do palácio de Davi, e ali existe um açude, um manancial, a água brota da terra, falando que Deus é a nossa fonte, Ele é o nosso sustento, e a água que há nessa fonte é a água viva, simbolizando a pessoa de Cristo. Aliás, Ele mesmo se referiu como a água viva no Evangelho de João, no capítulo 4, se você beber, Ele diz à samaritana, da água que eu tenho para ti, rios de águas vivas fluirão dentro de ti e correrão para ti por toda a eternidade, ou para a eternidade, de acordo com algumas versões bíblicas. Depois, continuando ainda no versículo de número 37, a porta das águas, ou seja, desse manancial, existe algumas correntes das águas aonde vai se chegar nessa porta, e é a porta onde todo Israel, todos os dias, ia até essa porta para que pudesse pegar, recolher, guardar para si, armazenar águas que são puras, boa para beber. E ali significa que essa água quem dá para nós é o Espírito Santo, que nos leva até a fonte, onde a fonte dessa água é o próprio Cristo e o próprio Deus. Verso 38, é dito que também eles vão passar, agora o segundo grupo, pela torre dos fornos. E ali nós entendemos que existem pecados que ainda estão incrustados em nós. Tudo aquilo que era quebrado e poderia ser queimado, não teria mais uso, não teria valor, era levado até essa torre dos fornos, escolhido um forno e colocava-se ali para queimar. E Jesus nos ensina que as escórias que ainda prendem as nossas vidas, que sujam os nossos pés, devem ser colocados nesses fornos, assim como ele nos ensinou, e a gente fez um paralelo com o Evangelho de João, no capítulo 13. E por último, passamos pelo muro largo, onde fala-se da nossa individualidade, da alegria da nossa celebração, embora todo culto passe-se por um princípio regulador do culto, há espaço em Deus para que nós possamos adorá-lo com a nossa identidade, com a nossa expressividade. Então agora, nesse ambiente de muros largos, é onde nós conseguimos, por exemplo, levantar as mãos, aplaudir, celebrar, sem que a gente venha atrapalhar os irmãos que estão ao lado. E por último, terminamos, iniciando o versículo 39, e desde a porta de Efraim, e aqui significa duplamente frutífero. Efraim é um dos filhos de José, juntamente com seu irmão Manassés, eles se tornam as duas tribos de Israel, uma vez que a tribo de José não existe, e a tribo de Levi estava trabalhando no templo, para cobrir esse espaço, Jacó toma esses dois netos como seus filhos, e os estabelecem como cabeça de tribo. O primeiro filho, aqui Efraim, significa duplamente frutífero, é isso que significa, e por isso uma dessas portas é a porta de Efraim, porque eles precisavam pensar que nessa jornada, depois de ter passado por todos esses lugares, o que resta a nós, o que é esperado de nós por parte de Deus, é que nós venhamos frutificar no reino de Deus. Nós venhamos frutificar em nossa vida individual com o Senhor, mas também com o reino. Só abrindo um parênteses aqui, Manassés, que não está aqui, mas é o irmão de Efraim, Manassés significa esquecimento. José deu esse nome a seu filho, dizendo, eu não tenho traumas do que aconteceu, porque ainda que foi difícil, eu sofri, eu tenho marcas, evidente que existiam traumas, mas Deus me sustentou, Deus mudou a minha vida. Então ele coloca no nome de um dos seus filhos, Manassés, que significa esquecimento, apenas aí a título de curiosidade. Amém, irmãos? Vamos seguir o texto? Nós estamos aí, então, nessa jornada, continuando desse segundo grupo, sendo que o primeiro lugar que eles passaram, de acordo com o versículo 39, é a porta de Efraim. Ok? Ok, irmãos? Amém? Verso 39. Vamos lá. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha. Até aqui. Passaram por cima da porta velha. E evidentemente que Neemias já queria destacar aqui uma lição espiritual importantíssima para todos os crentes que estavam ali naquele momento. Em primeiro lugar, o que Neemias tem em mente é destacar a usualidade, a funcionalidade, a historicidade dessa porta e aplicar, como ele tem feito em todos esses lugares que estão sendo passados na vida espiritual do povo. A porta velha. Mas eu inicio a minha fala dizendo o seguinte, por favor, irmãos, não entendam a porta velha como um portão. Nós sabemos que porta que são aqueles portões dos muros de Jerusalém, né? São 12 no total. Não entendam essa porta, essa expressão porta velha, como um portão em estado decrépito, envelhecido, algo que já está totalmente destruído. Não vejam esse portão como algo que já está obsoleto, até porque há poucos dias atrás foram recolocadas todas as portas. A porta está novinha, a porta está linda. Não sei se existia isso, mas é como se a porta estivesse acabada e envernizada. Então não está se falando do estado natural da porta. A porta se chama porta velha pelo significado dela. E existem alguns significados que eu preciso falar com os irmãos. E aqui, possivelmente, é a porta que eu vá mais demorar com os irmãos. Porque existem alguns significados culturais e alguns significados teológicos que vamos precisar entender, e eu peço a paciência dos irmãos. Ok, queridos? Um primeiro destaque que eu quero dar a essa porta é que ela foi a primeira porta de todo o muro. Possivelmente há aqueles que dizem, a literatura nisso, literatura teológica, que antes mesmo dos muros serem construídos, se não tem muro, não tem como ter porta. Evidentemente, não tem como ter portão. Não há sustento para isso. E não adianta ter uma porta se não tem muro, você entra por qualquer lugar. Mas o caminho principal para se entrar em Jerusalém, antes de ser construído, primeira vez o muro, antes de ser destruído por Babilônia, era esse local. Era exatamente esse local a entrada principal. Sabe quando os antigos querem falar da historicidade da sua cidade, de uma região, ou do lugar que eles moram, falam assim, olha, quando eu cheguei aqui era tudo mato. Não é essa a expressão que eles usam? Quando Jerusalém era tudo mato, embora fosse tudo areia, tudo terra, seca, possivelmente tudo rachada pelo sol quente, o caminho principal que eles tinham feito para que pudessem entrar naquela região era exatamente onde foi assentada a primeira porta da cidade, e por isso ela é chamada de a Porta Velha. Ela é a primeira. A primeira porta. Mas também existe uma outra singularidade nessa porta. Tentem imaginar, dentro das capacidades naturais da época, que os muros de Jerusalém, o tempo todo é dito, quando é falado dos muros de Jerusalém, que eles rodeavam a cidade. Evidente que eles rodeavam, mas, por favor, os irmãos sabem que os muros não formavam um círculo perfeito. Ok? Era cheio de irregularidades, mas de fato rodeavam. Não era um muro quadrado, como é descrito em Apocalipse a Nova Jerusalém, era um muro que realmente circundava, mas era um círculo que não era perfeito. Até porque a geografia não permitia isso, segundo, porque Deus não pediu um círculo perfeito, e terceiro, porque os judeus não estavam preocupados com isso também. Então é simples de entender. Ok? Todavia, significa que havia partes do muro em que a volta, o ângulo, o círculo era muito mais evidente do que outras partes. Para aquelas pessoas que não entendem muito de construção civil, eu falo assim, isso para mim está reto, outro está torto. Mas dificilmente alguma pessoa vai dizer, nossa, eu estou vendo aqui, agora a pessoa, quem fez essa parte aqui? Aqui acertou. Está bem bonitinho aqui a volta. Está bem perfeito. Essa porta ficava exatamente numa das principais voltas mais bem feitas e construídas do muro de Jerusalém. Talvez porque ela foi a primeira. Então é dela que saem os muros. Está tudo bonito mesmo. Só que com isso significa que ela é uma porta conhecida em Israel como também chamada de a porta de esquina, ou a porta da esquina, de acordo com algumas traduções. E se a gente está falando de um portão que fica na esquina, ou numa volta quase que perfeito, dessa circunferência do muro, significa também que na frente dessa porta, ou desse portão, necessariamente, se é de esquina, há um cruzamento. Não existe esquina reta, ok, irmãos? Em nome de Jesus. Isso aí é aritmético. Não mudou. Só que todo cruzamento existe um maior movimento de pessoas do que as ruas laterais. E isso é até hoje. Isso é até hoje. Isso significa que essa porta tem duas singularidades. A primeira delas, ela é a primeira porta. Então, a porta mais velha que está situada no muro. E a segunda é que, diante dessa porta, sempre pensando nessa porta para o lado de fora dos muros, existe um cruzamento. E por causa disso, por conta disso, um maior movimento de transeuntes passando. Porque são vias que ligam lugares diferentes. Essa porta, ela vivenciou eventos que as outras portas não vivenciaram. Essa porta vivenciou encontro de pessoas, porque ali tinha o maior fluxo. Essa porta, se pudéssemos dizer, ela ouviu muitas conversas que nenhuma outra porta ouviu. Tanto pelo tempo que ela já está lá, como pela quantidade de pessoas e eventos, ocorrências cotidianas diversas que se acontecem num cruzamento. Ela ouviu conversas sérias, ouviu conversas bobas, e pessoas que simplesmente se encontraram sem saber, por acaso, e começam a conversar. Essa porta ouviu grandes negociações que aconteceram ali para fora dos muros. Essa porta viu pessoas boas passando em sua frente. Essa porta viu pessoas más passando em sua frente. Essa porta, por ser a primeira, ela viu inimigos, exércitos, se levantando contra Jerusalém para atacar em Jerusalém. Essa porta viu os exércitos de Israel defendendo Jerusalém. Essa porta viu reis sendo elevados ao trono. Essa porta viu reis sendo depostos do trono. Em suma, essa porta, ela tem uma experiência de existência muito maior do que todas as outras 11 portas. Porque ela viu o que nenhuma outra porta viu, ouviu o que nenhuma outra porta ouviu. Ela viu reis sendo levantados, reis sendo abatidos, conversas, falas, pessoas boas, ruins, exércitos se levantando, exércitos defendendo. Ela é a porta velha, porque além dela ser a primeira a ser colocada no muro, ela acumula, e aqui é o ponto da espiritualidade em que era para se ter dessa porta, ela acumula a sabedoria de uma existência. A ideia que Neemias tem de quando todo o povo deveria passar por aquela porta é que não desprezasse a sabedoria e a experiência do seu povo. Eu abro um parênteses aqui. Essa porta não está se referindo a experiências espirituais, individuais que cada um tem com Deus. Não é isso. Ela está falando de uma porta velha, abre aspas, madura, fecha aspas, pelo tempo de vida que ela tem e pela quantidade de informações que ela recebeu. Porque isso forma o caráter do homem. O tempo de vida e a quantidade de conhecimento, sabedoria que ele adquiriu. Isso é amadurecimento. A porta velha simboliza a sabedoria dos anos e a experiência de vida, que nós adquirimos com o passar do tempo. Essa porta, ela traz uma lembrança muito importante para o povo de Israel, que nós precisamos muitas vezes resgatar as nossas memórias, as nossas informações, através da sabedoria do tempo e as experiências, a história que nós tivemos. Isso é dito por Neemias porque o ser humano, não estou falando de crentes, o ser humano, a raça humana, ele tem uma tendência de sempre se agarrar àquilo que é novo, esquecendo-se das coisas que um dia foram importantes no passado, que demarcam pontos importantes do passado. E Neemias está dizendo, olha, vocês precisam resgatar a história através da experiência em que vocês tiveram. Os muros foram reconstruídos, as portas foram recolocadas, o templo foi reerigido novamente, mas a fé em Deus não começa aqui. Já tem uma história, já tem uma experiência, já existe uma lei, antes de toda essa reconstrução, porque existe o perigo, e agora estou olhando para o povo de Deus especificamente, existe o perigo de cairmos em dois erros, em nossa fé. Primeiro perigo, achar que a Igreja de Jesus Cristo passou a existir a partir da data do nosso nascimento. Nós olhamos para a igreja, pensamos em igreja, observamos a igreja, lembramos da igreja, sempre a partir da minha existência nessa terra. A gente Deus considera tudo o que foi igreja há 2000 anos atrás. Isso é arrogância, soberba e falta de inteligência. Mas também temos um segundo erro. A propensão de querer e imaginar que reino de Deus existe a partir da fundação da nossa denominação. E a gente se esquece do que passou para trás, de como era antes. A orientação de Neemias é: passe pela porta velha. Ela tem história para contar. Ela era antes de todas as portas, antes do monturo, antes da fonte, antes da água, antes dos torres de fornos, quando tudo isso aqui era mato. Ela já estava lá. Antes mesmo dela ser colocada, ela já era o caminho principal para a cidade de Jerusalém. Antes dos muros estarem aqui, já existia a lei de Deus, já existia um caminho. Resgatem essas coisas, para que vocês não caiam no erro de somente ter em vós aquilo que são novidades, que muitas delas nem Deus falou. Nem Deus falou. Percebe a seriedade dessa porta? Para os irmãos se terem uma ideia, essa porta é citada algumas vezes no Antigo Testamento. Mas eu quero ler com os irmãos pelo menos uma citação. E essa citação eu quero ler com os irmãos porque hoje é culto de doutrina. A citação que nós iremos ler dessa porta no Antigo Testamento, pelo menos essa, uma, nós nem temos tempo para ler outras, ela é tão profunda no contexto em que ela é citada, que essa porta vai se achegar até você, individualmente. Nós vamos ver isso na Bíblia. A importância do que Neemias está falando e conduzindo este povo a passar por essa porta, que aqui no texto de Neemias é chamado como a porta velha, mas em alguns outros lugares como a porta de esquina. Qual é a influência da compreensão espiritual desse lugar com a sua vida individual? E isso é doutrina, quando nós conseguimos compreender os textos bíblicos, fazer os devidos links e formar a doutrina que o texto está dizendo. Então eu queria, e peço aos irmãos, que abram suas Bíblias, deixa marcado Neemias que a gente vai voltar aqui, permitindo Deus. Em Jeremias, nós vamos ler para aprender, Jeremias capítulo 31. Por favor, abram em Jeremias capítulo 31. Enquanto os irmãos abrem, eu dou um rápido contexto. Jeremias 31 é um dos capítulos mais conhecidos da igreja cristã do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque o capítulo que nós iremos ler e o texto específico dentro do capítulo 31, ele se refere à nova aliança. Olha onde essa porta é citada. No contexto da promessa de Deus sobre a nova aliança da qual nós estamos debaixo. Então, é um capítulo extremamente sério para nós. Então, Jeremias, capítulo 31, a gente vai ter que ler, irmãos, não tem jeito. A partir do versículo 31 até o final. Evidente que eu não vou expor tudo, mas é necessária a leitura. Ok? Ela vai ser citada, já falando spoiler, no versículo de número 38. Vamos ler juntos? Leiam aí rapidamente comigo. Somente o versículo 38. Eis, Jeremias 31, 38 diz: eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade, está falando de Jerusalém, será reedificada, como está sendo reedificada, lá em Neemias, reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Olha ela aí. Por que que ela é citada aqui? Agora a gente precisa entender o contexto. Porque texto, sem contexto, é pretexto para heresia. Então vamos lá, versículo 31. Olha a promessa de Deus. Jeremias 31, 31. Olha Deus falando através do profeta. Ele diz, eu preciso que vocês prestem muita atenção agora, que vocês vão ter que usar o tico-teco, ok? Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Opa! Deus está agora dizendo que uma nova aliança vai existir superior à antiga aliança dada por Moisés e que começou-se em Abraão. Então existe uma aliança nova. Como que a gente sabe que ela é superior? Vamos continuar o texto. 32. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, os patriarcas. Não, 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 não. Uma aliança superior. Eterna, perfeita. E continua. No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quem? Já desde os patriarcas até o período de Neemias, eles anularam a minha aliança. Porque o tempo todo, eles pecavam. Não que nós não façamos isso. Mas Deus vê isso como uma anulação da aliança. Olha a seriedade. Uma vida de pecado e o excesso de pecados no meio do povo de Deus, Deus vê isso como uma anulação da aliança. Ele continua. Ainda no versículo de número 32, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, dias, que dias? Retorno do cativeiro babilônico, começando no período de Neemias. Ele está começando essa obra, ele não está firmando ainda, ele está preparando o terreno para essa nova aliança, que vai ser na pessoa de Cristo quando Cristo nascer. Aí fica mais simples para os irmãos entenderem. Mas veja bem como ele vai dizer isso. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Característica da natureza dessa nova aliança. Característica da natureza dessa nova aliança. O próprio Deus é que colocará a compreensão e a devoção da nova aliança na vida do crente. Diferença da característica da aliança anterior. Quais são as diferenças? Ou pelo menos a principal. A anterior não era necessariamente uma aliança individual, era uma aliança corporativa sobre todo Israel, a nação. Nasceu em Israel, a antiga aliança já estava sobre aquela pessoa. Nova aliança. Essa nova aliança só se faz presente quando genuinamente há a conversão do indivíduo. Porque é o próprio Deus que vai imprimir isso na mente, compreensão, intelectualidade e coração, a devoção dessa nova aliança. Vocês estão entendendo a seriedade disso? Parece que é só uma palavras bonitinhas. Não é. Elas são seríssimas. Está mudando toda a natureza da antiga aliança para a nova aliança. Quem imprime a nova aliança na mente e no coração do crente? Deus. Como ele faz isso? De forma soberana. Ele decide em quem vai fazer isso. Está ficando um pouquinho mais sério, né? Porque na antiga era corporativo. Nasceu em Israel, você está debaixo dessa aliança. Você vai receber as bênçãos dessa aliança. Não significa que você vai ser salvo. Mas significa que você está participante da aliança de Deus. Filho de judeu, judeuzinho é no sentido da aliança. Filho de crente, não é crente. A salvação é individual. Fácil de entender, difícil de engolir, mas é a Bíblia. Aí vem um texto que tem sido um dos mais mal interpretados na história cristã. Os judeus entenderam. Malemar, mas entenderam. Tem um bando de cristãos que não entende nada e defende a ignorância bíblica por causa desse texto. Verso 34. Uma vez que Deus imprimiu na mente e no coração, vem o versículo 34 dizendo: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Cristãos descompromissados com a verdade bíblica pegam o versículo 34, apresenta isso para a igreja ou para grupos religiosos e diz: nós não precisamos conhecer a Bíblia, porque Deus vai nos ensinar falando com a gente, mandando mensagem direta, nos explicando. Não precisa de ninguém ensinando Bíblia para a gente, está no texto. Está no texto, olha lá, versículo 34, dizendo, como que é? Nem cada um ao seu irmão, está aqui, ó, dizendo: conhece ao Senhor, então não precisa. E estudar a Bíblia é perda de tempo, porque bom mesmo é quando Deus fala diretamente com a gente, e Ele fala todo dia comigo, vai mostrando, revelando, blá, blá, blá. Isso é de uma ignorância que eu nem sei dizer. Um dos maiores erros que um cristão pode cometer diante da igreja, diante de Deus, é fazer uma doutrina a partir de um único versículo. Isso não é permitido na Bíblia. O próprio Jesus falou que doutrina é feita a partir de 2 e 3 versículos que coadunam, para não ter o erro de uma má interpretação. Mas isso é real. Eles entendem dessa forma e ensinam dessa forma. Qual o contexto disso? Irmãos, o contexto em que o Senhor Deus está falando sobre isso não tem nada a ver com estudar a Bíblia. O contexto é Antiga Aliança, Nova Aliança. Característica da Antiga Aliança, característica da Nova Aliança. Eu não posso sair do contexto, porque isso mostra o meu despreparo, me desculpa, intelectual. Eu sou uma pessoa boba, para não falar outra coisa, que não tem a mínima capacidade de interpretar um texto. O contexto é sobre a Antiga Aliança, Nova Aliança, a Antiga Aliança que será, ou deixará de existir, porque Jesus, em Cristo, Deus irá colocar a Nova Aliança em nós. A ponto de, aí ele diz, que não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão. Em que sentido? Qual o contexto disso? Porque todos os profetas do Antigo Testamento e estavam cansados em seu ministério, de todo santo dia, Deus falar com eles: vai lá e fala para o povo, se arrependam, vai lá e fala para o povo, que eles devem me conhecer, vai lá e fala para o povo, que eles precisam entender as escrituras e a lei de Moisés, vai lá e fala para o povo, destruírem as suas idolatrias e retornarem a mim e aos mandamentos, vai lá e diga para o povo, no resumo de tudo, conhece ao Senhor. Esse é o contexto. Jeremias está cansado de fazer isso. Isaías está cansado de fazer isso. Porque ainda que o ministério seja espiritual, Deus não apaga a consciência humana do seu servo. E se tem alguma coisa que deixa a gente para baixo, é saber que o nosso trabalho não tem tido resultado, ainda que seja o próprio Deus mandando a gente fazer. Deus, eu estou falando, mas não está mudando. E Deus fala: eu estou vendo. Vai lá e fala de novo. Fala o quê? Fala de novo. Vai lá e diga: se arrependam dos seus pecados, conheçam ao Senhor, conheçam qual é a verdade. Não adiantou. Vai lá, fala de novo. Eu nem sei como falar mais, Senhor, porque já gastei todo o meu vocabulário. Repete. E eles vão, também não deu. Repete, também não deu. Repete, também não deu. Em suma, o ritual profético do Antigo Testamento não tinha mais valia para o coração de crentes que estavam se afastando de Deus. Por isso, no verso anterior, 33, Deus diretamente imprimirá o conhecimento de sua pessoa na mente e no coração. Que conhecimento é esse? É o conhecimento de toda a doutrina das Sagradas Escrituras? Não! 100 vezes não! O conhecimento em pauta é o conhecimento da necessidade do genuíno arrependimento e conversão diante de Deus. É isso que ele está falando. Vai lá e diga, se arrependam, se convertam. Se arrependam e se convertam. Conheça ao Senhor, conheça o que Ele quer. Arrependimento e se convertam. Ele não está entrando em nenhuma outra questão doutrinária. Porque as outras questões doutrinárias continuam sendo aprendidas com profetas, pastores e mestres. Ele não está ignorando o ministério de ensino. Ele só está dizendo a respeito da conversão. Vocês falando não está adiantando. Eu mesmo irei resgatar essas pessoas. Quem eu quiser. Isso prova que o arbítrio é uma furada. Porque quando os profetas falavam, ninguém se converteu. Eles não queriam. Sabe por que as pessoas se converteram? Porque eu, diz o Senhor, eu imprimi o meu nome na mente e no coração deles, sem pedir permissão, soberania, eleição, predestinação. Está claro como a luz do meio-dia, mas alguém matou a aula de português. É, até a neném está falando. É isso. Mas não é só isso. Não é só Jeremias que está reclamando desse assunto. Isaías também. Isaías é um livro antes de Jeremias. Abram Isaías, capítulo 54. Isaías, capítulo 54. Versos 12 e 13. É a mesma coisa. Isaías 54, versos 12 e 13. Todos abriram? Isso aqui é importante, isso aqui é doutrina, irmãos. Jeremias falou isso, amando de Deus, agora Isaías também vai falar. No versículo 12 é dito assim, Deus falando através do profeta Isaías. Farei os teus baluartes de rubis, ou seja, toda a força econômica dessa cidade, de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Evidentemente que isso não é literal, mas derramando uma bênção divina sobre Jerusalém. Está falando das portas, dos muros, ok, irmãos? Ok. Só que para Deus, gente é mais importante do que cidade. Ele fala da bênção sobre a cidade, mas ele quer tratar com as pessoas. E aí no versículo 13, vem o mesmo assunto. Todos, isso aqui é a promessa de Deus, todos os teus filhos serão ensinados do Senhor. E será grande a paz de teus filhos. Opa, temos uma informação aqui nova. Reafirma o que Jeremias falou. Deus que vai ensinar. Em Jeremias, tem a forma como Deus vai fazer. Na mente, no coração. Isaías traz uma outra informação profética. Uma outra informação profética. Final do versículo 13. E será grande a paz de teus filhos. Que paz? Porque todos nós éramos, por natureza, filhos da ira de Deus. Por natureza. Cada ser humano que nasce já tem um alvo nas suas costas, em que Deus está apontando para aquele alvo, a não ser que aquela pessoa seja salva por Cristo. É Cristo que faz a nossa paz com Deus. Romanos, capítulo 5, versículo 1. É em Cristo que nós temos essa paz. Não porque Deus falou assim, deixa quieto. Ele pegou o teu pecado, o meu pecado, e colocou sobre a pessoa bendita de Cristo e o moeu na cruz. Por causa da obra perfeita de Cristo, temos paz com Deus. A justiça de Cristo foi atribuída a nós, de tal maneira que Deus olha para nós através das lentes de Cristo e não está mais irado conosco, porque a justiça que Deus queria fazer, Ele moeu o seu próprio filho na cruz, era para sermos nós lá. Então, aqui chega uma informação: o conhecimento que Deus vai imprimir na mente e no coração do crente não é o conhecimento de Gênesis e Apocalipse. Eu não preciso mais aprender, Deus fala comigo. Não é isso! É o conhecimento de que, se vocês se converterem, haverá paz entre o indivíduo e eu. Está no texto, só precisa entender. Mas está no texto. Vocês viram como a gente está caminhando para formar a doutrina? Quem que conclui a doutrina dizendo que é exatamente isso que nós estamos falando?
Jesus.
Jesus. Quem está falando dessa doutrina? Os profetas. Jeremias, Isaías, tem outros, mas por enquanto só. Abram o Evangelho de João. Vamos ver o que Jesus fala desse assunto. Evangelho de João, capítulo 6. E aqui nós vamos ver Jesus ratificando não somente a informação dessa nova aliança, como também de que é o próprio Deus que vai imprimir e colocar a nova aliança dentro de nós. Evangelho de João, capítulo 6. O tic-tac está funcionando aí, né, irmãos? Evangelho de João, capítulo 6. Abriram? Vamos seguir? Do 41 em diante, mas não vai ser muito não. Eu vou cortar aqui. A gente nem tem tempo para isso, mas vamos lá. João, capítulo 6. Ok? O capítulo 6 de João é um discurso que Jesus está arrebentando com os judeus. Não é com os fariseus só não. É com todos os judeus. Porque os judeus começaram a seguir Jesus porque eles queriam todo dia pela manhã tomar café da manhã. Porque foi depois da multiplicação. Aí Jesus fica bravo, dizendo assim: vocês estão vindo atrás de mim para que eu vos dê de comer. Comer literalmente. Vocês viram multiplicando pão, agora vocês querem trabalhar, vocês querem comer de graça. Isso está errado. Vocês têm que vir a mim porque eu sou o pão da vida. E não pelo pão que vocês estão comendo todo dia no café da manhã. Porque se tem gente folgada, é o ser humano. Vocês sabem disso. 41. Olha só, está no meio desse discurso. João 6, 41. Olha as palavras de Jesus. Em nome de Jesus, entendo o que ele está dizendo. Murmuravam, pois, dele, os judeus. Está vendo que não é a liderança aqui não, como no Mateus 23. São os judeus em geral. Murmuravam de Jesus os judeus. Porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Primeiro, eles não queriam saber disso. Eles queriam saber quando é que Jesus vai multiplicar o pão e onde precisar mais comprar pão. Está caro. Segundo, e daí? Olha o que o Senhor está falando. Que ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele está dizendo que ele é o Messias. Continuamos o texto. E diziam, 42, não é este Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora diz, desci do céu? Eles estão dizendo, não pode ser ele, porque a gente sabe que ele é filho de José e Maria. Estão vendo apenas o aspecto natural de Jesus e não o aspecto divino. A grande pergunta é: por que é que eles não estão vendo o aspecto divino de Jesus? E a resposta é simples: porque Jesus não quer que eles vejam. Isso é o mais difícil. Porque não é arbítrio, é soberania divina. Está no texto, vamos continuar? 43. Respondeu-lhe Jesus: não murmureis entre vós. Pare de ficar discutindo. Tenho uma coisa para falar para vocês. E o versículo 44, talvez era melhor Jesus nunca ter falado isso para eles. Jesus diz no versículo 44, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: ninguém Ninguém. Está isso escrito na sua Bíblia? Ninguém. Ele está afirmando algo. Pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui tem uma conotação de salvação. Deixa eu explicar. Essa conotação da doutrina de salvação, ela foi dividida em duas partes. A primeira parte da conotação de salvação, da compreensão da doutrina de salvação, ela é aceita por todos os cristãos. Todos os cristãos. A não ser que seja muito herege. Mas independente da vertente, reformado, pentecostal, neopentecostal, a primeira parte todo mundo aceita, que é o seguinte. Certa vez Jesus disse também nesse bendito evangelho, só que no capítulo 14, no versículo 6. Jesus falando dele mesmo, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, está aqui também no texto, vem, ele não fala ninguém vai. O texto é claro no grego. Ninguém vem ao Pai. O que ele está dizendo? O Pai está atrás de mim, eu sou a porta. Para vocês terem acesso a Deus Pai, vocês precisam passar por Deus Filho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Primeiro aspecto da doutrina da salvação, todo mundo entende, todo cristão, independente da vertente. Para eu chegar até o bendito Deus Pai, ao santo Deus Pai, eu tenho que passar por Jesus. Ele é o único caminho, ele é a verdade e a vida. Não é através de paganismo, idolatria, santos, outros caminhos religiosos, zodíaco, não tem nada disso. É somente Jesus Cristo. Ele é o caminho. Taxativamente, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas esse é só o primeiro ponto. Para chegarmos a Deus Pai, tem que passar pelo Filho. Segunda questão, e aqui todo mundo solta a mão. Para chegar a Deus Pai, todo mundo concorda, passa-se por Jesus Cristo. E para se chegar a Jesus Cristo? Aí todo mundo começa a falar, é o arbítrio, é eu que escolho, não é não. Não, aí tem a segunda parte. Para se chegar até Jesus, é Deus Pai que tem que trazer. As duas pessoas da Trindade são os únicos caminhos para se chegar à outra. Só se chegamos a Deus Pai por meio de Deus Filho. João 14, 6. Mas só se chegamos a Jesus se o Pai nos pegar e nos trouxer até Ele, senão a gente não quer. Está aqui, 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Não tem arbítrio. É soberania. O que isso nos leva? A entender o princípio da salvação através da característica pessoal da divindade. Apocalipse capítulo 1, não precisamos abrir, mas Apocalipse capítulo 1 vai dizer que Jesus, ele é o Alfa e o Ômega. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. Ômega, a última letra do alfabeto grego. Erro da nossa compreensão desse exemplo lúdico de Jesus. É que nós achamos que quando ele está dizendo que ele é o Alfa e o Ômega, estamos falando de duas pontas extremas de uma reta. Então ele é o Alfa, passa-se toda a reta, toda a história, tudo que existe, e ele é o Ômega. Ele é o princípio, ele é o fim. É errado elaborar isso. Porque senão, ainda que ele seja o Alfa e o Ômega, a gente está achando que a história começa em algum lugar e termina em outro lugar, mas em ambos os lugares o Senhor está. Isso é um erro. Então como que a gente vê esse exemplo lúdico de que ele é o Alfa e o Ômega? Como um círculo perfeito. É mais ou menos assim. Imagine um círculo, e aqui é o ponto inicial do círculo. Ele é o Alfa. E ele é o Ômega. Tudo começa dele. Tudo termina para ele. Em Cristo nós chegamos ao Pai. Mas precisamos do Pai para chegar no Filho. Ele é o círculo perfeito. Não tem ação nenhuma nossa. Essa é a nova aliança. É disso que o texto está dizendo. Como é que está dizendo isso? Continuamos o texto. Lemos até o 44. Versículo 45, ele explica o 44. Está escrito, aonde? Nos profetas. E serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. A qual conhecimento está se referindo aos profetas? A conversão em Cristo Jesus, e não a toda a compreensão doutrinária de Gênesis, Apocalipse, pelo amor de Deus. Está no texto, não briga comigo. Jeremias 31, a partir do verso 31. Quando chega no 34, não haverá necessidade de que ninguém vos ensine. Ensine o quê? De Gênesis Apocalipse? É o que as pessoas pregam. Sim, não precisamos estudar. Não, errado. Qual é o contexto? Antiga aliança, nova aliança. Vamos para Isaías. Também é dito, olha, não vai ser necessário que ninguém vos ensine, porque quando o Senhor vos ensinar, haverá paz. Que paz? Nós não temos mais pecados porque nos convertemos. O Senhor nos chamou ao Evangelho. Só está falando disso. Nós conhecemos o meio de salvação e é somente em Jesus Cristo. Quem ratifica e conclui isso? Jesus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todavia, ninguém vem a mim se o Pai não vos trouxer. E já dizia os profetas. O Pai vai ensinar vocês a meu respeito. E vocês serão salvos. É só disso. Por isso ele é o alfa e o ômega. Como tiramos essa aplicação para nós? Romanos 15. E olha como cai por terra a compreensão de que nós não precisamos aprender ou estudar a palavra de Deus, que não tem importância. Vai cair por terra agora. Romanos 15, apenas o versículo de número 4. Romanos 15, verso 4 diz, pois tudo quanto outrora foi escrito, está aqui o que foi escrito, tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que pela paciência que é a perseverança, a calma de estudar, de ler, de reler, de guardar no coração, e pela consolação das Escrituras, tenhais esperança. Como é que um abobado abre a boca para dizer que nós não precisamos estudar a Bíblia? Porque tudo o que foi escrito é para o teu ensino. Como é que a gente sabe de tudo isso que eu falei aqui? Sobre como Jeremias trata o assunto, como Isaías trata o assunto, como Jesus trata o assunto, porque está escrito. E tudo o que está escrito é para o vosso ensino. Sente-se, abre a Bíblia, tenha persistência, paciência e seja consolado pelo Deus da glória. É essa a doutrina. É nessa doutrina que é falado do portão que vocês nem estavam lembrando. Vamos voltar? Lá em Jeremias. Jeremias 31. Nós lemos até o 34. Onde está escrito no 34, não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as tuas iniquidades, e dos teus pecados jamais me lembrarei. Meu Deus do céu, isso aqui é salvação. Como que alguém pode achar que está falando do ensino de Gênesis, Apocalipse? Quando é que Deus perdoa os nossos pecados, e não se lembra das nossas iniquidades? Na salvação, na conversão. Você viu o balaio de gato que eles fazem? 35, assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas, para a luz da noite, que agita o mar, e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas, são as leis naturais da natureza, nunca falhou, evidente. Irmãos, se a terra girasse um pouquinho mais lento do que é, possivelmente os dias seriam 10 vezes maiores e a noite 10 vezes mais longas. Durante o dia seria queimado tudo o que existe, durante a noite aquilo que sobrou seria congelado. Jeremias está falando de leis da física. Ele nunca estudou isso. É Deus falando dele. Enquanto durar essas leis fixas, diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, até hoje não conseguimos. A gente tem uma base. Qual o tamanho do universo? O máximo que conseguimos chegar de uma ponta a outra, sendo que o universo não é também estático e também está sempre em desenvolvimento, mas esse é um outro assunto. Mas o máximo que a gente chegou, 93 bilhões de anos-luz para correr de uma ponta a outra. 93 bilhões de anos viajando na velocidade da luz. Qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. 93 bilhões de anos. É o que a gente descobriu. A gente não está falando é só isso. É o máximo que se conseguiu estudar. Então ele está dizendo, se vocês conseguirem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra, meu irmão, se a gente não consegue medir nem a terra, você acha que a gente consegue medir o universo? Ai, pastor, mas a gente já mediu. Para. Então não passa vergonha. Pesquisa. Fossa das Marianas. É o lugar mais profundo do planeta Terra. Ninguém consegue chegar lá. A pressão atmosférica, parecido, né? Porque é uma pressão da água, destruiria qualquer coisa que os homens possam criar, pelo menos na tecnologia de hoje. Já foi achado seres e animais que não sobem para a superfície e vivem nas profundezas das fossas da Mariana. E a gente não tem ideia do que mais pode ter lá. Nós não conseguimos. Assim diz o Senhor, 37, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Deus castiga, mas não abandona. Presta atenção, é o que ele está falando. 38, chegamos no nosso versículo. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada, porque Deus está dizendo, eu não vou abandonar, mas vocês vão dançar no meu coro. Babilônia está chegando aí. 70 ninhos, só para ficar esperto. Porque Deus castiga o filho a quem ama. Mas eu não abro mão da eleição. Graças a Deus. É isso que ele está dizendo. Eis que vem dias, 38, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada. Prazer, estou apresentando Neemias aos irmãos. Será reedificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. Percebe como está falando dessa história que nós estamos falando, da importância? Porque essa cidade foi reedificada. Ela foi reedificada. Cristo nasce e esses muros ainda estão de pé. Eles rejeitam Cristo. Vão passar por disciplina de novo. Babilônia já caiu, mas o Império Romano está tinindo e destrói toda Jerusalém, como os irmãos sabem, desde os anos 70, voltaram só em 1948. Qual é a nossa segurança? A eleição, irmãos. Porque a gente peca, porque a gente erra. É a justificação em Cristo que nos assegura. Olha o que diz o texto. 39, o cordel de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa, todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeirinho Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente. Presta atenção nessa porta dos cavalos, mas depois a gente vai falar disso. Para o oriente serão consagrados ao Senhor, esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Qual Jerusalém? Ela foi, no ano 70. A Jerusalém divina. A nova Jerusalém. Essa não. Essa não. Só que agora a nova Jerusalém não tem nome de bicho, não. Tem o nome dos apóstolos. Os fundamentos não foram feitos por Neemias, mas pelos profetas. Nessa Jerusalém, trancaram Jesus ainda para o lado de fora. Mas a nova Jerusalém, ele é rei. E governa para sempre. O que a porta velha tem a ver comigo? Tudo. Porque agora a gente pega a experiência do conhecimento, daquilo que tudo que essa porta viu e a sabedoria que ela tem, aplicamos na nossa fé e dizemos, não podemos errar como judeus. E sabemos que o Senhor foi Deus que imprimiu na minha mente e no meu coração a respeito da sua salvação. Eu sei que eu só cheguei até Cristo porque o Pai me trouxe até Ele. E quando eu cheguei até Cristo, Cristo me levou até o Pai. Porque Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. E eu entendi de uma vez por todas, que quando é dito que o Senhor nos ensinará e não precisará de mais que ensine, é que não haverá mais a necessidade de profetas. Porque é o próprio Deus que irá trazer a salvação a nós. Mas substituindo os profetas aos pastores e os mestres. Assim como antes dos pastores e os mestres, os apóstolos. Ensinando a doutrina de Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Deu para entender? Mas tem que estudar. Acredite, o Espírito Santo não vai vir à noite colocar isso na sua cabeça. Porque tudo que foi escrito para o seu ensino, não foi escrito para a sua revelação. Só para dar o cutucão. Amém? Eu vou terminar, irmãos, não dá mais. Eu achei que eu ia até o 43. Vamos ficar de pé, irmãos.